Bom, então hoje eu queria começar esta aula propondo para vocês um enigma. Os dados do enigma são o seguinte: quando se fala de ciência, está se subentendendo, onde há alguma definição de ciência que seja acessível à compreensão de todo mundo e que, vamos dizer, convencionalmente pode ser resumida como um tipo de conhecimento racional, organizado, baseado na experiência e permanentemente autocrítico. Isso é o que se entende convencionalmente como ciência hoje. Então, a definição parece bastante clara e autoexplicativa. Porém, é claro que ela, quando você define uma coisa como espécie de outra, você está subentendendo que você conhece o gênero do qual aquilo é espécie. Portanto, se ciência é uma espécie de conhecimento, subentende-se que você sabe o que é conhecimento. Então, fica aqui, sobra esta pequena pergunta. Quem é que consegue me dizer o que é conhecimento? Pense em 5 minutos.
Não sabia,
Você está conhecimento é o saber, mas saber é o conhecimento. Essa definição é circular. Saber e conhecimento são sinônimos, então nada se definiu aí.
Estar a par de uma realidade.
Estar a par é conhecimento.
Identidade com a realidade.
Estar na presença de algo é conhecê-lo. Você conhece tudo que está presente? Não necessariamente. E a presença e o conhecimento da coisa presente não são a mesma coisa. Dá para entender isso, né? Presença é uma coisa e o conhecimento da coisa presente é outra, completamente diferente.
Dá para dizer que é uma espécie de adequação de você inteiro à realidade?
Uma adequação sua realidade? Não, porque também se pode dizer o contrário, se a adequação à realidade é a sua esquemática cognitiva, e essa adequação, ademais, ela pressupõe conhecimento.
Uma
adequação, né? Por exemplo, vamos ver, o seu crescimento corporal é uma adequação à realidade. Você se torna mais apto a desempenhar certas funções na realidade. Então é fácil ver que a noção de adequação não resolveu o problema.
A própria realidade?
Não.
É a percepção.
Percepção é um tipo de conhecimento.
Percepção e compreensão, né?
Não, percepção e compreensão são tipos de conhecimento. Você não pode definir uma coisa pelas suas espécies. Porque as espécies pressupõem conhecimento do gênero.
Ver algo, ver uma
realidade. Ver é uma modalidade de conhecimento, assim como ouvir é outra.
É um poder?
Não, não necessariamente um poder, quer dizer. O sujeito que está amarrado com correntes, tá certo? Pronto a ser executado, né? Ele tem esse conhecimento, mas isso não lhe dá poder nenhum. Pode continuar tentando.
O gênero é uma atividade humana e o que a gente não está encontrando é experiência específica?
Não é uma atividade humana, porque nós supomos que os animais também conhecem alguma coisa.
Se o conhecimento não é possível que seja definido para uma outra pessoa, ele só pode estar inserido na própria vivência daquela pessoa.
Bom, mas isso também, se pensar que não resolve o problema. Isso não é uma definição de conhecimento.
Tem alguém?
No entanto, todo mundo sabe o que é conhecimento, né? Você sabe distinguir.
É um modo de ser.
E na prática, você sabe distinguir quando você conhece uma coisa e quando não conhece. Portanto, você sabe quando o conhecimento está presente e quando ele está ausente. Então, você não pode dizer que você ignora tudo o conhecimento. Agora, defina-o.
A modalidade do ser?
Isso não é uma definição. Porque tudo é uma modalidade do ser. Então, essa é a realidade. Passados 2.400 anos de filosofia, nós não sabemos o que é conhecimento. Esta é realmente a situação. Não é possível você definir conhecimento, porque qualquer conhecimento, qualquer definição já pressupõe conhecimento. Não, existem verdades desconhecidas.
Não cai no conceito de auto-evidência.
Como é?
Não cai no conceito da auto-evidência.
Mas conhecimento não é um conceito auto-evidente. Porque nós não temos conceito nenhum. Como é que ele poderia ser auto-evidente se nós nem o temos?
Que a gente não sabe, todo mundo sabe, mas que não dá
para
falar o que é
conhecimento. Não, você tem algum conhecimento, mas você não tem o conceito da coisa. Você sabe distinguir, mas não sabe o que é. É impossível dizer conhecimento é isso, assim, na ciência. Então, como ciência é uma variedade de conhecimento, ela pressupõe, então, você sabe o que é conhecimento, você não sabe o que é conhecimento. Resultado, você também não sabe o que é ciência. No máximo, você sabe que é uma maneira de lidar, né, com algo que você denomina conhecimento, mas que, da qual você não tem um conceito.
Dá para entender contraste, não dá, o conhecimento?
Sim, na prática, você sabe quando você conhece e sabe quando não conhece. Quer dizer, o conhecimento é algo que você, cuja presença e cuja ausência você identifica. Né? Mas, como se diz, esse é um conceito meramente empírico. Isso não é um conceito. Né? É um critério identificador. Quer dizer, você sabe quando a coisa está presente e quando está ausente.
Intelecção?
Isso é repetir palavras. A intelecção, o que é? É uma modalidade de conhecimento. Então, não resolveu.
Filosofia é uma modalidade de conhecimento. Conhecimento está dentro do ponto da definição de filosofia. A gente conceitua ela e acredita.
Sim,
em saber
aqui,
o
não,
que é.
Não. O conceito de filosofia é um conceito problemático. Ele não tem sido discutido há muito tempo e existem vários conceitos diferentes, correspondentes a diferentes práticas filosóficas. Né? Então, em geral, os filósofos reconhecem que eles não sabem direito o que é filosofia, mas a noção de conhecimento, que é muito mais baixa, com a noção de conhecimento acontece a mesma coisa. Quer dizer, filosofia é um conceito problemático. Né? Mas conhecimento também é. E não parece que, em geral, as pessoas sejam conscientes disso. Vocês mesmo, que são pessoas que não, como é que dizer, não são analfabetos, não são faveladas. Né? Vocês estão acabando de descobrir que nunca souberam o que é conhecimento.
Existem realidades primordiais que, na verdade, não são definíveis, são intuitivas, né? Por exemplo, ser.
Não, o ser não é propriamente intuído, né? É porque você intui, são alguns seres. Não o ser propriamente dito, eu intuo este ser, aquele ser, aquele ser que está na minha presença, de algum modo. Mas nós sabemos que a quase totalidade do ser não está na nossa presença, está ausente. Nós só conhecemos um pedacinho dele. Então, quer dizer que conhecimento é um desses conceitos como ser, como existência, que nós nunca vamos saber exatamente o que é. Mas que tudo que nós sabemos é baseado nessas coisas.
Né? Isso é um exercício, de ter intimidade com o que quer que seja. Um exercício de abolição, se aproximar.
Bom, aí você está descrevendo mais ou menos a experiência do conhecimento. Você não está dando um conceito. Tá? Isso nós podemos fazer. Nós podemos descrever a experiência do conhecimento.
Que é o que você pediu para a gente tentar fazer numa das aulas do seminário.
Sim.
Mas seria... Acho, isso é o que cabe a nós saber. Não é? A consciência de que eu, você precisa ir em direção a... A coisa.
Você percebe que você está usando figura de linguagem, você não está dando um conceito, né?
Não, mas é a maneira com que mais eu consigo me aproximar,
sim,
tentar explicar,
sim,
isso. Que...
Nós conseguimos nos aproximar de uma maneira descritiva, tá certo? E expressando a nossa experiência de maneira obscura por meio de figuras de linguagem. Não é isso? Por exemplo, se você diz, é uma intimidade, mas o que é intimidade? Intimidade é um conhecimento. Então, de novo, você entrou na definição circular. Diga.
Mesma maneira como acontece com a geometria aqui dentro, você tem ponto, reta, etc., que são entes primitivos os quais você não define.
Sim.
Então,
não você não define, mas você sabe reconhecer quando você vê um. Exatamente. Mas você não sabe o que é.
O que é? A mesma coisa que no caso do conhecimento, quando eu falei da auto-evidência.
Mas note bem, esses conceitos primitivos da geometria não são auto-evidentes de maneira alguma. Eles são reconhecíveis, quer dizer, você reconhece as figuras quando você as vê. Não, o que você quer dizer? O que você quer dizer com primitivo?
É tão primitivo que não há como você definir.
Não, não. O que você quer dizer com primitivo?
É o ente, o fato de falar um pouco o ente primordial. É alguma coisa assim, quer dizer, aquele
você percebe que você está jogando com figuras de linguagem?
Sim.
De primordial, quer dizer, uma coisa que é anterior à outra. Mas o ponto tem história? O ponto existe no tempo?
Nem dimensão, nem tempo, não.
Então, quando você diz que ele é primordial, você está dizendo que ele é anterior, isso é uma figura de linguagem.
Vamos tentar assim, anti-primordial, mais atrás,
né? Não, você está jogando para trás numa linha de tempo. Né? Mas, ao mesmo tempo, você sabe que o ponto não é uma entidade temporal. Então, você sabe que você está descrevendo aquele fenômeno de uma maneira imprópria, mediante uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem funciona. Por quê? Porque a maneira como você está descrevendo a sua experiência é semelhante à maneira como a outra pessoa também descreveria. Quando você diz, o ponto é um elemento primordial. As outras pessoas entendem o que você está querendo falar, porque elas também têm esta impressão. Mas note bem, são as impressões que estão coincidindo entre si e não... que estão coincidindo com o objeto. É a coincidência entre, vamos dizer, entre vários fenômenos psíquicos que acontecem com várias pessoas, tá certo? E que dão a impressão de que elas estão apreendendo o objeto quando estão apenas apreendendo umas o estado subjetivo das outras. Está entendendo? Bem, vamos supor que você conhece uma pessoa e você vê que tem algo de errado nela, você desconfia, você se sente mal. Né? E você fala com outra pessoa, ela diz, eu sinto a mesma coisa. E o outro, eu sinto a mesma coisa. Você tem a impressão que você está sabendo algo sobre o fulano, mas não está. Você está sabendo apenas sobre o que os outros sentem na presença dele. Se perguntar, então, mas o que há de errado com ele? Ninguém sabe dizer. É? Então, esta coincidência das experiências subjetivas, vamos dizer, dá uma certa sensação de segurança para você. Quer dizer, eu não estou louco sozinho, né? Os outros estão vendo a mesma coisa que eu. Mas isso não quer dizer que haja algum conhecimento do objeto. Então, quer dizer, nós não conseguimos conceituar o conhecimento, mas nós conseguimos ter experiência do conhecimento. Então, tudo o que nós podemos fazer é tentar, vamos dizer, descrever ou expressar essa experiência em termos que sejam reconhecíveis pelos outros. Porém, todos nós temos que reconhecer que nós estamos lidando com algo misterioso. Então, não esqueça que a definição é situar um ente no seu gênero próximo e na sua diferença específica. Ou seja, você tem várias entidades do mesmo gênero, aquela é diferenciada das outras, por isso, mais isso, mais isso, mais isso. Nós não conseguimos fazer isso com o conhecimento. Você disser, bom, eu vou diferenciar o conhecimento de outras atividades humanas. Eu digo, muito bem, mas em que sentido o conhecimento é uma atividade? Será que ele é uma atividade? Também não sabemos. Então, não temos onde colocá-lo, ou seja, não sabemos qual é o gênero, muito menos sabemos qual é a diferença específica.
Posso falar uma coisa?
Pode.
Como você está definindo as coisas em termos de alma imortal, enfim, que nós somos parte de Deus, a gente é constituído, né, de algo de Deus em nós, então vamos pensar nesses termos. Quando a gente fala que Deus é onisciente, o que, que quer dizer isso?
Isso quer dizer que você é capaz de conceber, embora não seja capaz de realizar,
ele sabe tudo, então ele tem
um conhecimento ilimitado.
Então, esse conhecimento que você está falando.
Mas você continua não sabendo o que é conhecimento. Nem no sentido humano e nem muito menos no sentido divino.
Muito menos,
né? Muito menos no sentido divino. Quando nós falamos que Deus é onisciente, nós apenas queremos dizer que ele sabe um montão de coisas. Isso não tem limite. E pior, nós sabemos que ele sabe tudo isso ao mesmo tempo. Mas continuamos não sabendo o que é conhecimento.
Não só para a gente.
Nós somos capazes de reconhecer a presença do conhecimento, não só em nós, como em outras pessoas. Por exemplo, pega uma pessoa e diz, você conhece o fulano de tal? Eu disse, conheço. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso? É? Mas daí esprema a pessoa e diga, o que você quer dizer com conheço o fulano? Ele vai dar uma série de respostas que são todas repetições da mesma coisa. Ele vai dizer, ah, já ouvi falar dele. Bom, já ouvi falar, é conhecimento. Eu já vi o fulano, isso é um conhecimento. Então você está dizendo que conhecimento é aquilo que é conhecimento. Você está dando uma definição circular.
Agora, as realidades espirituais, sim. A língua enquanto tal, ela parte sempre de realidades materiais. As palavras são, geralmente surgem dessa forma, né? Uma palavra é material.
Opa, puxa,
que é usada.
Quem quiser falar, fala para todo mundo.
A palavra que descreve uma realidade material é usada analogicamente para dizer algo espiritual. Então, se nós vamos falar do mundo espiritual, nós estamos sempre num campo mais ou menos da analogia. Então, se eu vou falar de conhecimento, eu faço uma analogia com aquilo que eu faço fisicamente. Então, eu vou captar, eu vou aprender.
Perfeitamente.
Aprender como? Mas espiritualmente, não fisicamente. Eu apreendo espiritualmente a substância de um objeto. Aí eu conheço.
Essa palavra apreender, né? O que significa esse aprender? Um conhecimento. Então já está pressupondo que você sabe o que é conhecimento. Então, tudo que a filosofia fez, conseguiu fazer até hoje, é fazer analogias. O que é analogias? É usar a figura de linguagem. Por exemplo, eu digo assim, eu apreendo a forma substancial do ente que está na minha frente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou conhecendo. Apreender uma forma substancial é conhecimento. Assim como, por exemplo, você sentir a dor quando leva a martelada no dedão do pé, também é conhecimento. Não é apreender uma forma substancial. As duas são duas modalidades de conhecimento, mas eu continuo não tendo o conceito geral. Conhecimento que me explicaria o que é apreender forma substancial e o que é sentir uma martelada no dedão do pé. Não, é claro que nós podemos, em estado de desespero, apelar para o negócio que o Fernando apelou. Ah, é um conceito primitivo. O que significa o seguinte, todo mundo tem a obrigação de admitir que sabe o que é, embora ninguém saiba o que é.
Não tem como ser diferente. dentro da nossa consciência.
Eu não sei se não tem, eu sei que até hoje ninguém conseguiu dizer o que é conhecimento. Consegue fazer analogias.
Mas a gente vai, nós não somos capazes de conhecer o conhecimento da maneira que conhecemos o objeto. É
não, da maneira que conhecemos qualquer coisa. Quer dizer, nós não temos uma apreensão racional do conceito de conhecimento. Nós temos uma vaga impressão apenas. Impressão enormemente confusa. Que, no entanto, é mais ou menos parecida em todas as pessoas. Como é que nós sabemos que é parecido? Bom, quando você descreve o que você está fazendo quando conhece alguma coisa, as outras pessoas confirmam que é assim mesmo. Não é isso? Por exemplo, a diferença entre saber e não saber alguma coisa. Isso, soltam você, vamos dizer, numa cidade que você desconhece. Né? E você tem que chegar lá no hotel. E você sabe que não sabe, portanto. Então, a diferença entre saber e não saber, ela é, vamos dizer, muito patente. Por quê? Porque ela tem uma consequência prática imediata. Quer dizer, o não saber, no caso, não significa apenas estar desprovido de uma informação, mas não saber o que fazer. Não é isso? Portanto, não ter meios de conduzir uma ação racional para chegar a um fim. Então, é uma espécie de impotência. Não é isso? Essa experiência todo mundo tem. Quando você esquece alguma coisa, você vai sair e fala, onde eu deixei a chave do carro? Então você não sabe, como você não sabe, você não pode pegá-la. E se você não pode pegá-la, você não vai poder ligar o carro. Então é uma corresponde, você tem esta intuição da diferença entre saber e não saber, porque um deles corresponde a uma impotência prática e o outro corresponde a uma possibilidade prática que você tem. Ainda assim, você está sabendo o que é conhecimento, no caso, indiretamente, por seus efeitos. Não é isso? Bom, um dos motivos de nós não termos um conceito de conhecimento é porque nós não podemos sair fora do conhecimento e encará-lo como objeto. Do mesmo modo que você não pode ver os seus próprios olhos, a não ser numa imagem. Você não pode vê-los diretamente. Então, isso quer dizer que o conhecimento é alguma coisa que está tão perto de nós que nós não conseguimos nos desidentificar dele para olhá-lo como objeto e poder conceituá-lo. Está certo? Então, o que quer que seja o conhecimento? Continuamos não sabendo o que é. O que quer que seja, ele é algo que diz respeito ao que há de mais próprio em nós. Nós não somos capazes de nos conceber sem o conhecimento. Diga.
Você falou que a gente não pode se desidentificar do conhecimento?
Do conhecimento. Do pensamento, podemos. Eu não posso me situar do ponto de vista da ignorância para perguntar o que é conhecimento. Eu não posso me tornar ignorante para que o conhecimento se torne uma coisa externa a mim e eu possa olhar e dizer conhecimento é isso.
E como é que você conhece a ti mesmo?
Não, aí piora o negócio.
Ontem a gente fez o que daria, né? Hoje a gente...
Não, dá para você conhecer tudo, só não dá para você saber o que é conhecimento. Quer dizer, a totalidade do que nós sabemos, quer dizer, não é uma obscuridade, não é um conjunto de trevas. É um campo luminoso, nós estamos enxergando perfeitamente. Tá certo? Mas continua sendo uma luminosidade confusa.
Não, eu digo, então vou falar diferente. Pode ser mais claro ontem que a gente ia conhecer a gente mesmo.
Não, o que eu estou falando aqui não se vê nada, estou tendo uma dificuldade, uhum, de elaboração racional da coisa. Não que nós não conheçamos o conhecimento, claro que conhecemos. Tanto que somos capazes de distinguir quando ele está presente e quando está ausente. Está certo? Mas nós não temos um conceito. Nós só o conhecemos, vamos dizer, pela experiência de tê-lo ou não tê-lo, dentro de uma variedade enorme de modalidades de conhecimento que existem. Está certo? Desde a sensação pura e simples até os conceitos mais altos da filosofia e da ciência. Se nós temos a experiência de possuir conhecimento e temos a experiência de nos faltar conhecimento. Mas continuamos não sabendo o que é. Ou seja, quando o padre, bom, quando você capta a forma substancial do ente, você o conhece. Agora, capta a forma substancial do conhecimento. Você consegue captar a forma substancial de determinados tipos de conhecimento em particular. Por exemplo, a forma substancial da audição. Qualquer pessoa sabe que não existe audição simultânea. Se um som não se prolonga no tempo, você não capta. Não é isso? Então, nós sabemos que o que quer que seja a audição, ela é uma modalidade de aprender algo que sucede no tempo. E que, nesse sentido, ela se distingue totalmente da visão. É isso? Então, nós estamos fazendo isso, nós estamos captando a forma substancial de diferentes atividades cognitivas humanas. Por exemplo, você é capaz de distinguir entre a memória e um raciocínio. Por quê? Porque cada uma é uma atividade conhecida, que ela tem uma forma substancial que permite reconhecê-la. Mas qual é a forma substancial do conhecimento? Você não apreende isso. Isso é absolutamente inapreensível. E se é inapreensível, significa que é uma coisa que está tão constante em nós que nós não conseguimos nos desidentificar dele em um único minuto. Eu não posso tornar o conhecimento, vamos dizer, objeto da minha percepção ou nem mesmo da minha intelecção. Eu posso fazer isso sim com determinadas modalidades específicas de conhecimento. Como a audição, as sensações, a memória, etc., etc. Então, quando dizemos que a ciência é, vamos dizer, um conhecimento racional, organizado, baseado na experiência e permanentemente autocrítico, nós estamos fazendo uma construção racional. Mas essa construção racional está baseada num elemento primitivo, como disse o Fernando. Hã? Mas primitivo não quer dizer intuitivo. Nós não intuímos o que é o conhecimento. O que nós intuímos é a presença ou a ausência dele. Nós sabemos se conhecemos ou não conhecemos. Sabemos que sabemos ou sabemos que não sabemos. Né? E mesmo isso, nem sempre. Então, é algo que pode estar presente ou que pode não estar presente. Mas que nós não sabemos o que é e no qual nós nos baseamos para saber tudo o que nós sabemos. Então, de cara, o conhecimento é algo que nos acontece. Não podemos dizer nem que é algo que nós fazemos. Porque às vezes ele corresponde a um fazer, e às vezes não. Há conhecimentos que são adquiridos de modo totalmente passivo. Por exemplo, explode uma bomba lá fora, você ouve o barulho. Né? Isso é uma atividade? Não, quer dizer, é o barulho que agiu sobre você. Você não fez nada. Então, o conhecimento é algo que nos acontece, às vezes produzido por nós, às vezes produzido por alguma outra coisa. Então, o conhecimento é uma experiência humana, isso nós sabemos. Essa experiência pode ser, vamos dizer, descrita, transmitida, etc., etc., mas não temos um conceito dela. Porque qualquer conceito pressupõe um conceito de conhecimento. Assim como o conceito de ser, por exemplo. Isso quer dizer que qualquer especulação que a gente faça sobre um tipo de conhecimento em particular, por mais claro que nos pareça aquilo que nós estamos dizendo a respeito desse conhecimento em particular, ele está sempre baseado num outro conhecimento mais profundo e mais sério, que não é claro de maneira alguma, nem jamais será. Agora, fazer uma outra pergunta. Tudo o que nós vemos como distintivo do ser humano, caracteres distintivos, depende do conhecimento. Quer dizer, você não consegue distinguir o ser humano entre as inúmeras outras entidades que existem, as pedras, os bichos, as galáxias, etc., etc., se você apelar à noção de conhecimento. Quer dizer, antes mesmo de ser o animal racional, o homem tem que ser um animal cognoscente. Você pode dizer, bom, mas os mosquitos também são animais cognoscentes. Ou seja, nós pertencemos a um gênero de animais cognoscentes. Mas o conhecimento que se dá no mosquito, para nós é tão misterioso quanto o que se dá em nós mesmos. E não obstante, na prática, nós sempre sabemos se estamos exercendo conhecimento ou não, se ele está presente ou está ausente. Do mesmo modo que sabemos se o ser está presente ou ausente. Por exemplo, há um elefante presente nesta sala? Há vários, mas são apenas estátuas. Tem um ali, duas na porta. Tem seis elefantes aqui. Mas um elefante, propriamente dito, ele está presente? Não. Certo? Então, nós sabemos o que é presença ou ausência de um ser. Nós sabemos até o que é presença ou ausência do ser em geral. Nós somos capazes de conceber um negócio chamado o nada. O nada é aquilo que está totalmente desprovido de ser em qualquer sentido, direto ou indireto, lógico ou analógico, concreto ou abstrato, né? E aquilo que nunca existiu, nunca existirá e não pode existir de maneira alguma. Então, não sabemos o que é o ser, mas sabemos o que acontece quando ele está ausente. Então, esses são os dois conceitos, vamos dizer, primordiais de qualquer elaboração filosófica, o ser e o conhecer. Nós sabemos que eles não são a mesma coisa. Quer dizer, basta você saber que você não conhece tudo aquilo que existe para você saber que ser e conhecer não são a mesma coisa. Há muitas coisas que existem que você não conhece. No entanto, você pode falar do ser independentemente do conhecer? Não, porque algo você tem que conhecer para falar dele. Quer dizer, o ser chega a nós através do conhecer. Não é isso? Mas tudo aquilo que chega a nós do ser é através do conhecer. Não há mais nada. Porque se chegar alguma coisa sem o conhecer, você não tomou consciência daquilo. Você não recebeu aquela notícia. Então aquilo para você não existe. Isso significa que a modalidade da nossa presença no ser é o conhecer. Está entendendo? Note que mesmo que você tenha em você mesmo, já tenha uma série de traços definidores, objetivos, reais, que você não conhece, eles para você não existem, a não ser através do conhecer. Isso quer dizer, nós podemos existir, se você fizer a abstração do conhecer, tá certo? Então, nós existimos como seres, mas não existimos para nós mesmos. Talvez algum outro saiba de nós, mas nós não sabemos nada. Então, nós, para nós, seremos inexistentes. Se apagar tudo que você conhece, você ficar desprovido do conhecer, você não pode dizer que você existe. Talvez um terceiro possa dizer que você existe, pelo menos como corpo no espaço. Mas é esta a nossa modalidade de existência? Quer dizer, nós existimos apenas como corpo no espaço? Não, não é isso que nós fazemos. Então, o conhecer é a nossa maneira de ser. E esse é claro que é um dos motivos de nós não conseguirmos dizer o que ele é. Porque, de certo modo, toda a nossa existência está dentro dele. Tudo aquilo que em nós não é conhecido não existe para nós. Vira, por exemplo, o problema do eu narrativo que eu falei. Para você, o que você não sabe de você mesmo, você não pode contar. Por exemplo, coisas que se passaram quando você era muito pequenininho, você não tem memória daquilo. Mas a sua mãe pode lhe contar. E se a sua mãe também não souber, ninguém souber, aquilo não existe para você. Radicalmente não existe? Radicalmente não existiria? Não. Para que isso radicalmente não existisse, seria preciso que não apenas você não o conhecesse, mas você não o pudesse conhecer. Porque também é um dado de experiência que, além daquilo que nós conhecemos, existe um poder de conhecer. Como é que nós sabemos isso? Se não existisse o poder de conhecer, você só conheceria o que você já conhece. Só que é o seguinte, você poderia saber disso? Não. Porque seria um passo adiante. Você não poderia dar esse passo adiante. Então, esse é outro dado de experiência que faz parte da natureza do conhecer. O conhecer não se identifica com o conhecido, mas com o poder de conhecer. Então, nós dizemos que do nosso mundo, do nosso círculo de experiência, faz parte não somente daquilo que nós conhecemos, mas que nós sabemos que temos o poder de conhecer. Onde termina esse poder? Qual é o limite? Não tem nenhum limite. Vamos dizer, por exemplo, é impossível que você recorde todos os momentos da sua existência? Não, você não costuma fazer isso. Mas você pode dizer que isso é impossível? Note que se você não estivesse convicto de ter o poder de recordar, se necessário, toda a sua existência, você jamais saberia que a sua existência é a sua existência. Eu sei que a minha vida é a minha vida, porque, em princípio, eu sei que eu poderia, idealmente, recordá-la como um todo. Porque se eu dissesse, não, há partes ali que estão eternamente fechadas a mim. Eu não tenho mais certeza da minha continuidade no tempo. Está entendendo? Então, quer dizer, agora, podemos fazer outra pergunta. Eu disse que esse poder de conhecer não tem limites. Então, em princípio, você pode conhecer tudo. Mas você pode conhecer tudo ao mesmo tempo? Não, porque a nossa modalidade de existência é temporal. Não é isso? Agora, suponha que você morreu. E que você está instalado agora na sua alma imortal, sem as limitações da temporalidade terrestre. Aí você conhecerá tudo ao mesmo tempo? Também não. Quer dizer que aquilo que nós chamamos de imortalidade ainda é uma temporalidade. Não é uma eternidade. Eterno só Deus. Né? Porque Deus não teve começo. Nós tivemos um começo. Tá certo? Então, bom, podemos durar para sempre. Isso quer dizer que nós podemos conhecer, continuar conhecendo, conhecendo, conhecendo. Mas não se pode conceber imortalidade exceto como uma outra forma de temporalidade. Não como eternidade. Agora, como esta possibilidade, esse poder de conhecer tudo, embora não ao mesmo tempo, você tem desde já, porque é inconcebível que a morte te acrescentasse alguma coisa, então significa dizer que nós já vivemos nessa outra temporalidade. Não existe nenhuma possibilidade que a coisa não seja assim. Estão acompanhando isso aqui?
Mas quando entende que quando a gente morrer, depois que a gente vê nebuloso agora, mas quando morrer vamos ver face a face, a gente não vai aprender, então não vai conhecer mais?
Você nada sabia disso durante a vida?
Não, mas de qualquer forma vai ser agregado alguma coisa, depois morre.
Note bem, não vai ser agregado. Vai ser retirado um elemento. Esse elemento é o que permite a sua presença, a sua ação neste plano de realidade, que é, né, o espaço-tempo da física, que é onde nós estamos agora. Olha, todo mundo diz que tem um corpo. Ninguém diz que é um corpo. Quem tem? Quem é o sujeito dessa ação? Não pode ser o eu, porque o eu se desenvolve durante a vida terrestre. O eu é uma forma narrativa que se constrói na vida terrestre. Então você não pode dizer que é o eu que possui um corpo, porque o corpo já estava ali antes do eu. Então, quem é o sujeito que possui o corpo? É esta mesma entidade imortal que continua existindo depois. E essa entidade é definida pela sua capacidade de saber tudo, embora não ao mesmo tempo. Isso quer dizer que em vida nós já estamos vivendo um plano de uma dupla temporalidade. Você está vivendo a temporalidade terrestre aqui. E você está vivendo a temporalidade da alma imortal por outro lado. Agora. Sim. Porque o que você chama de inconsciente é apenas aquilo que não penetrou no seu eu. O que é o seu eu? É a história que você sabe contar a respeito de você mesmo. Você sabe contar tudo? Não. Pode contar tudo? Não. Então você sabe que o eu não coincide com a sua verdadeira substância. Que ele é apenas, como diz, uma imagem no espelho. Mas você sabe que você carrega em você, todo mundo sabe, que ele carrega nele dimensões, mais dimensões, mais dimensões de realidade que não estão presentes no eu, mas com as quais você conta. Por exemplo, vamos supor, todos os reflexos que você precisa para você poder respirar ou andar. Eles estão presentes e você conta com eles. Você pode dizer que eles são inconscientes? Não, mas também não pode dizer que eles são conscientes. Então você vê que esse termo de inconsciente, mas você também é assim, é com uma boia que você joga para o náufrago, o cara está se afogando, você pega e se agarra na palavra para ela te salvar. Né? O mais certo é dizer que tudo isso aí é virtual, de algum modo. Quer dizer, está presente, mas fora do círculo de atenção momentânea. Se você quiser tomar consciência disso, você não pode? Por pior que qualquer pessoa, né, pode fechar os olhos e começar a reparar em determinados processos que estão se desenrolando dentro do corpo dela naquele momento, né, e que são muito sutis e até invisíveis, mas ela pode perceber. Né, assim como você pode perceber elementos do seu passado, qualquer pessoa pode fazer essa experiência. Né, você fecha os olhos e tenta deixar que cenas muito antigas voltem. Mas volta uma, depois volta outra, depois volta outra, depois volta outra, não termina mais. Nós só não fazemos isso porque nós não precisamos. É? Mas se preciso, existe limite para o que você pode recordar da sua vida? Não, não tem limite. Mais ainda, você recorda, isso é outra experiência comum, você recorda acontecimentos inteiros, né, cuja duração é muito maior do que o tempo que você está desempenhando agora para recordar. Quando você, eu penso na coisa 3 segundos, eu só consigo me lembrar de 3 segundos de acontecimento. É? Não. Isso quer dizer que a nossa limitação à temporalidade não é também assim tão ferro e fogo, né? Quer dizer, nós conseguimos nos mover dentro de diferentes escalas de temporalidade já em vida. E quando você penetra no terreno da possibilidade, ainda só com a imaginação, não estou falando de construções racionais, você pode imaginar capítulos inteiros da sua vida futura. E não só da sua vida, da vida de muita gente. Não sei se eles vão acontecer ou não. É? Mas você pode fazer isso. Quer dizer, a sua penetração imaginativa no mundo da possibilidade também não tem limite. Então, quer dizer, você tem... Quer dizer, o círculo do que você pode conhecer é imenso. E esse poder de conhecer não está limitado à temporalidade terrestre. Então, isso quer dizer que é só por, vamos dizer, uma espécie de vício de linguagem que, quando nós usamos a palavra eu, nós nos referimos, primeiro, ao eu narrativo tal como o desenvolvemos até agora, e, segundo, ao suporte corporal que nos dá uma impressão de permanência, de ser o elemento constante por baixo do eu narrativo. Porque é uma impressão falsa, porque o corpo também está mudando constantemente. Né? Então, nós sabendo a nossa verdadeira realidade, primeiro, tem algo a ver com conhecimento. Esse é o nosso ser. O nosso ser é conhecer. Né? E, segundo, é um conhecer ilimitado. Não infinito, mas ilimitado. Isso quer dizer, ainda não conseguimos definir o que é conhecimento. É, mas conseguimos, mais ou menos, situar o lugar que ele ocupa na nossa constituição ontológica. Quer dizer, você pode conceber uma existência sem, a sua existência sem um corpo terrestre. Mas você não pode conceber a sua existência sem nenhum conhecimento. Está entendendo? Agora, quais são as consequências disso para o conceito de ciência? assim nós definimos ciência, como conhecimento racional, organizado, baseado na experiência e permanentemente autocrítico. Nós chegamos imediatamente à seguinte conclusão. Ninguém pode fazer ciência sozinho. E, ademais, ninguém precisa fazer ciência sozinho. Porque quando você fala que é um conhecimento baseado em experiência, você está subentendendo que é uma experiência compartilhada. Então você percebe que dentro da constituição do ente individual humano não existe ciência. Existe conhecimento, mas não ciência. Ora, do conhecimento que o indivíduo humano possui, tem muitos elementos que são auto-evidentes e inegáveis. E aqui, praticamente todos esses que nós estamos expondo aqui são auto-evidentes e negáveis. Basta você expor, a pessoa entende que é assim imediatamente. Quantos conhecimentos desse tipo a ciência universal já produziu? Auto-evidentes e inegáveis. 2 ou 3, talvez. Então, de cara, qualquer ser humano sabe mais do que o conjunto da ciência universal. Porque a ciência vai ter que, para elaborar-se, a ciência é, vamos dizer, uma elaboração social, feita entre várias pessoas, através da linguagem. Então, quer dizer que para chegar ao conhecimento científico, você precisa, partindo da experiência efetiva humana, tem que colocar ali uma série de filtros. O primeiro filtro é a da experiência coletiva ou compartilhada. Mas não só compartilhada, e sim compartilhada expressamente através da linguagem. A experiência expressa, descrita e dita. Mais ainda, dita numa linguagem uniforme, que todos compreendem igualzinho. Então você imagina um afunilamento que a experiência teve que passar para chegar a produzir o primeiro conhecimento científico. Então você imagina quando, por exemplo, Euclides formula os elementos da geometria, as pessoas observam aquilo e dizem, poxa, é assim mesmo. A quanto da experiência total delas correspondia isso aí? A um quase nada. Estão entendendo? Então, você tem a experiência compartilhada, você tem a linguagem, você tem a expressão da experiência, você tem a verificação coletiva da experiência, e daí você tem um negócio que chama consenso. Todo mundo concordou com aquilo. Se apagasse todos os conhecimentos humanos e sobrasse só os conhecimentos científicos, o homem seria completamente perdido no mato. Quer dizer que existe conhecimento científico porque existe uma multidão inesgotável de outros conhecimentos que a possibilitam. Agora, pergunto eu, quando surge a ciência, surge a elaboração racional, a análise racional dessas coisas, as pessoas naturalmente distinguem entre o que é um conhecimento pré-científico e o que é um conhecimento pós-científico. É isso? E o conhecimento pré-científico passa a constituir apenas uma matéria-prima, confusa, primitiva e vagamente desprezível de um conhecimento supostamente superior chamado ciência. Isso é possível? A ciência pode fazer um exame do conhecimento pré-científico? Jamais. Então, como é que ela pode ser o fiscal de um conhecimento que ela não pode sequer examinar? Quer dizer, em termos de simples senso das proporções, Né? O ser humano, qualquer ser humano, tem uma multidão de conhecimentos, muitos deles auto-evidentes, inegáveis, absolutamente certos, em cima dos quais a coletividade opera sucessivas seleções, tá certo? Para ficar, vamos dizer, com um pouquinho, né? Com o qual ela produz um consenso, e que, então, ela diz que são conhecimentos verificados, verificados pelo consenso. Então, é muito fácil você entender que o exercício da tarefa científica depende desses outros conhecimentos prévios, mas eles não dependem da ciência, no mais mínimo que seja. Está entendendo? No entanto, se você pegar qualquer manual de filosofia, vai dizer, olha, existem conhecimentos pré-científicos, ou pré-críticos, ou pré-filosóficos, tá certo? Que a filosofia ou a ciência vão examinar e aperfeiçoar. Eu digo, isso é absolutamente impossível. Quer dizer, aí é, vamos dizer, a presunção de você aperfeiçoar o ilimitado. De modo que todo esse conceito de conhecimento científico, ele só serve para alguma coisa se ele for integrado dentro do chamado conhecimento pré-científico e a ele servir humildemente. Senão, não serve para nada. Isso que eu estou dizendo é auto-evidente, é só você explicar que as coisas são assim, ninguém é capaz de contestar isso aqui. É? Dizer, não, ciência não é assim. Eu digo, ah, então como é que é? E, no entanto, tudo isto está completamente fora da autoimagem que a classe científica tem de si própria. Se você pegar livros e mais livros de história da ciência, não tem um que te diga isso. Todos estão supondo que o conhecimento pré-científico é apenas uma matéria-prima para o conhecimento científico, que é um conhecimento de ordem superior.
E no próprio linguajar dele, ao chamar de pré-científico, já está alterado essa...
Já está, bem em dúvida.
Como é que, então, como a gente sabe que é? Como as palavras, a linguagem que a gente usa, já apontam na direção de um pensamento prévio?
Claro, ele teria que mudar esses termos, né?
Como?
Qual o próprio nome da palavra ciência, para designar essa atividade, já é uma empolhação. Porque essa é uma atividade muito específica, que só se desenvolve tardiamente, né? Que produz conhecimento sobre áreas muito pequenas e limitadas da experiência, que produz mediante uma trabalheira infernal, de modo que para você chegar a uma única conclusão científica, para milhares de pessoas se empenhar naquilo durante muito tempo, gastando um dinheiro maluco, né? Para daí chegar a alguma conclusão que ainda assim não será tida como definitiva, mas apenas como uma etapa da investigação científica. Você imagina se a cognição humana funcionasse assim? A espécie humana já estaria extinta há milhões de anos. O negócio é altamente contraproducente. É que o objetivo visado por toda a atividade científica é produzir um discurso. Uma fala que seja aceita uniformemente por uma comunidade de investigadores supostamente investidos, então, da autoridade de poder separar a realidade da ficção, não só para eles próprios, mas para toda a sociedade. Esse discurso nunca chegou a ser elaborado. Quando você pega, vamos dizer, uma ciência determinada, você delimita um campo de fenômenos, faz ali uma série de observações, testes, etc, etc, com o objetivo do quê? De converter esses fatos em matéria-prima de uma teoria, um discurso teorético, um discurso lógico. Então, transformar a experiência em discurso lógico fundamental é o objetivo da ciência. Quer dizer que o produto final da ciência é um discurso. Não existe nenhuma ciência que tenha feito isso até hoje. Nem a mais perfeita delas, que é a física, chegou a isso. Até na física tem dois discursos diferentes. Ninguém sabe como juntar. Agora, se você pegar outra ciência, isso aqui é biologia. Ah, bom, você vem com um discurso unificado da biologia? Cadê a teoria unificada da biologia? Não tem. Então, isso quer dizer, além da coisa ser muito trabalhosa, complicada, e abranger apenas um fragmento do universo conhecido, a sua finalidade não se cumpre. E alguns acham que isso é lindo. Por quê? Porque a ciência não é dogmática, ela está sempre se corrigindo a si mesma. Quer dizer que você pode ter um discurso que hoje que diz que A é B, e amanhã tem outro que diz que A não é B. Então daí a pergunta dramática, será que não há algo de errado em tudo isso, não? Note bem, aonde vai parar, aonde vão parar as conclusões da investigação científica? Em discursos, em textos. Que frequentemente não combinam uns com os outros. E que, em caso algum, nunca, nunca, nunca produziram um discurso unificado. E esse material, então, está conservado, vamos dizer, em publicações, em bibliotecas, em microfilmes, etc, etc, etc. Este material todo que foi produzido pela ciência, então, cria registros. Esses registros, por sua vez, ocupam um lugar no espaço. Eles ficam em bibliotecas, institutos, museus, etc, etc. Ou seja, eles constituem um novo tipo de objetos que se superpõem aos objetos da natureza. Na natureza não existem livros, não existe microfilme, não existe arquivo. Então, veja só a coleção de objetos que foi inventado no curso da história humana para conter e abrigar os registros do conhecimento científico. Esses objetos também são de uma enorme complexidade. E é preciso, então, novas ciências para explicar como eles funcionam. Por exemplo, se eu quero me orientar, vamos dizer, na bibliografia científica, eu digo, opa, a bibliografia de qualquer ciência é inabarcável. E como nós vamos organizá-la? Por exemplo, todos os trabalhos científicos, eles vêm já classificados uns em relação aos outros, de modo que você saiba o que, que um tem a ver com o outro, o que, que não tem. Não, alguém precisa fazer isso, né? Então, você cria a ciência da bibliografia científica, que também não chega a uma teoria unificada. Mais ainda, para que tudo isso exista, é necessário que você empregue pessoas que vão ter uma atividade. Tá certo? Essa atividade exige recursos. Ou seja, tem que ter um monte de gente trabalhando para produzir uma verba que sobra para alimentar a classe dos cientistas e os institutos científicos e manter aquilo tudo funcionando. Hoje em dia, vamos dizer, a quantidade de recursos já é inabarcável. Como é que nós distribuímos esses recursos? Precisa uma ciência para isso. Não é assim? Pior, o negócio pior, mas um pouco. Na medida que você pega um monte de pessoas e treina para exercer essa atividade, você cria um grupo social que antes não existia. Esse grupo social, ele tem as suas necessidades próprias, os seus interesses próprios, as suas aspirações próprias e a sua forma de atuação social própria. Onde fica isso dentro da sociedade? e quais são as consequências que isso traz para o resto da sociedade. Então, precisamos de uma sociologia da ciência. Mais uma ciência. Tudo isto para produzir um resultado que é desse tamanho. Estou vendo, obviamente, mas será que não tem nada errado nessa coisa? Agora vamos fazer uma outra hipótese. Vamos supor que nós inventássemos uma atividade científica também, cujo objetivo não fosse produzir um discurso, muito menos um discurso uniforme que se aceite por todo mundo. Quer dizer, o objeto terminal, o objeto formal terminativo de qualquer ciência é o que se chama teoria, é o tanto discurso. Se na geração seguinte ninguém vai entender esse discurso, o próprio discurso não pode determinar. Quer dizer, o discurso tem a capacidade, qualquer discurso científico, ele tem a capacidade de ele infundir na geração seguinte a capacidade de compreendê-lo? Não, não tem. Então, quer dizer, você vai ter que, a cada geração, você vai ter que treinar a geração seguinte para que ela se torne capaz de assimilar aquele discurso anterior. Para isso, precisa o quê? Outra ciência, a pedagogia da ciência. Não é isso? Agora, o que aconteceria se o objetivo terminal, né, o objeto formal terminativo da ciência não fosse o discurso científico, mas fosse a criação do cientista? Ou seja, nós não vamos produzir discurso nenhum, mas nós vamos aqui educar uma pessoa para que ela esteja habilitada, a aprofundar o mundo do conhecimento em qualquer direção que ela queira, no momento em que ela queira. Ainda que ela não fosse capaz de transformar isso em discurso socialmente acessível. Esta é uma possibilidade de desenvolvimento do mundo da ciência que nunca foi considerada no mundo moderno. Mas que em outras épocas se pensava exatamente isso. Qual é o objetivo da Academia Platônica? Produzir um discurso unificado? Não, produzir filósofos. O que é o filósofo? É o sujeito habilitado a conquistar o conhecimento da maneira que lhe pareça necessário no momento em que ele queira. Está entendendo? Quer dizer, essa possibilidade historicamente já existiu, ela foi abandonada. Então se entende, vamos dizer, que as academias e institutos universitários, vamos dizer, são uma imagem remota, até uma caricatura disso. Ainda que o projeto da Academia Platônica tenha, entre aspas, dado errado. Nós até hoje não sabemos se deu errado ou não. Porque quando termina a Academia Platônica no mundo grego, ela continua no mundo islâmico. Houve a Academia Platônica, por exemplo, no Irã, até pelo menos o século XVI. Eu não lembro exatamente quando terminou, mas foi por aí. E quando nós vemos, por exemplo, você pega o livro do Henri Corbin, que chama An Islam Iranian, no Islam Iranian, começa a ler aquilo, você diz, peraí, parece que o Irã sozinho, ele teve mais e melhores filósofos do que a Europa inteira. Isso julgando a partir dos documentos escritos. Quer dizer, que esta possibilidade parece ter sido explorada lá mais profundamente. Por que que parou historicamente, eu não sei. Eu sei que a partir de um certo momento, essa atividade extraordinária, essa atividade intelectual extraordinária que era no mundo islâmico, ela foi pifando. Chegou ali no século XIX, que é mais nada. Tanto não tinha que quando Henri Corbin foi embaixador da França no Irã, e foi ele que começou a puxar esses documentos, quer dizer, da velha filosofia iraniana, que já estavam completamente esquecidos, ninguém mais sabia o que era. Tanto que muitos deles foram publicados primeiro em francês, depois em iraniano, depois em persa. Então, é isso que eu estou dizendo, não é uma coisa utópica. É algo que já se fez. Agora, como seria, então, uma atividade centrada, vamos dizer, no fortalecimento da pessoa humana e da consciência humana, não na produção de discursos?
Diga. Um evento é só do ensinar a pensar. Esse aqui é pior.
Não, olha, eu não gosto dessa expressão, ensinar a pensar.
Não me parece
isso. Ensinar a conhecer, não a pensar. Porque de pensar morreu um burro.
Ensinar a conhecer. Então, nas academias, as pessoas que buscassem o determinado conhecimento que fosse de interesse comum a elas, elas vão desenvolver um certo discurso que pode até ser um discurso modificado.
Um discurso?
Até um modificado. Veja só.
Isso pode acontecer, mas isso não seria o objetivo.
Não,
como não era o objetivo da Academia Platônica. Nunca houve uma expressão unificada do ensinamento da Academia Platônica. E, aliás, até as partes principais do que o próprio Platão ensinava nunca foram escritas.
Talvez seja por isso sua longa duração.
Claro. Da for... Veja. Tudo o que se fez de filosofia e de conhecimento no mundo se deve à Academia Platônica. Mas é absolutamente tudo. Se você somar ali Aristóteles, você diz, bom, então quem tem a razão é o historiador Arthur Lovejoy, que diz, olha, coleção inteira, da filosofia, a história inteira da filosofia, uma série de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. Cada vez que você se descobre alguma coisa, ou em filosofia ou em ciência, a gente acaba descobrindo que já estava lá, de alguma maneira. Agora, é verdade que na passagem de Platão a Aristóteles teve uma queda. Aristóteles tem a preocupação do discurso unificado. Bom, nós temos que agradecer, porque foi graças a isso que o documento chegou a nós. Mas é claro que o Liceu Aristotélico não tinha a força educativa da Academia Platônica. Está entendendo? Quer dizer, o Liceu Aristotélico produzia ciência. E a Academia Platônica produzia filósofos. Quer dizer, não são atividades na mesma escala. Você deve considerar, vamos dizer, o Liceu Aristotélico uma divisão, uma subseção da Academia Platônica. Né?
Já é estéreo se não tivesse subordinado a...
Mas é claro, se considerar uma coisa isolada, que a finalidade em si mesmo, termina nessa parafernália que nós estamos falando. Quer dizer que a história da ciência da modernidade é uma história de loucura. O que não quer dizer que todas as investigações científicas sejam loucura em si mesmo. Não. As partes isoladas são muito boas, mas o conjunto é uma loucura. E quando nós vemos, vamos dizer, a função que a atividade científica teve no surgimento de todas essas ideologias totalitárias de massa, em propostas políticas malucas, etc, etc. Bom, aí você fica pensando, é não apenas contraproducente, mas muito perigosa. E se poderia até usar a expressão do Titus Burke, quer dizer, uma ciência sem consciência. Mas uma ciência sem consciência não é ciência de maneira alguma. É, vamos dizer, é um simulacro, é um símbolo de ciência. E continua, vamos dizer, obtendo a sua legitimidade, a sua autoridade, de uma espécie de referência inconsciente ou nula à capacidade cognitiva humana tomada na sua totalidade. A ciência, de certo modo, ela personifica socialmente, quer dizer, a imagem da consciência humana elevada ao seu máximo. Mas por que você cultua um Leonardo da Vinci ou um Einstein? Porque você acha que ele sabe muito. Não é isso? Isso quer dizer que, em algum momento, vamos dizer, a ideia do conhecer e a ideia da educação se separaram completamente. E o que sobrou foi a chamada produção científica. Quer dizer, hoje em dia, o sujeito que pratica uma ciência, ele é obrigado a produzir documentos. Se ele não produz documentos, é certo que ele perde o emprego. Agora, se você pensar assim, desses documentos, quantos são consultados alguma vez? Por exemplo, nós sabemos que a produção científica brasileira inteira jamais é citada, quer dizer, nunca foi lida. Ninguém presta atenção naquilo. Tem um ou outro, né, que aparece. Em geral, algum sujeito que foi trabalhar no exterior, por exemplo, né? Então, quer dizer, a maioria é a produção de papel pintado só.
Mas de ordem quantitativa que
qualitativa. Sim. Eu me lembro uma vez, eu fui assistir uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E como era um negócio imenso, tinha 200 departamentos, eu falei, bom, vou escolher um e vou assistir aquilo ali, né? E o resto que se dane. Então eu peguei a parte de psicologia. Então, que cara, tinha 92 trabalhos que faziam o mesmo experimento com os mesmos ratinhos. Não é isso? E 92 vezes eles viram que o ratinho fazia a mesma coisa, só que o mesmo experimento já tinha sido feito 92 mil vezes. E eu digo, bom, mas isso é tudo? Quer dizer, claro, isso aí é desperdício de tempo, de dinheiro e tudo, mas a ciência na sua totalidade é isso. Quando ela deixa de ser isso, é uma exceção. E para tudo que se faz é para chegar a essa exceção. Agora, esta atividade é o centro de construção da civilização moderna. Qualquer livro de história moderna dirá, não, que a civilização moderna é definida pela ciência, pela presença desse elemento chamado ciência. Mais ainda, a ciência está tão interpenetrada na administração estatal que já não se pode conceber uma coisa sem a outra. Por exemplo, quando formaram as ciências sociais, né? Bom, elas se formam com base numa série de pressupostos que hoje até nós sabemos que são errados. E não obstante, uma ou duas gerações depois, elas já exerciam uma influência imensa na administração estatal. Praticamente hoje não se faz nada sem você antes fazer uma série de pesquisas econômicas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, etc., etc. Onde se chega invariavelmente a alguma conclusão errada, que será em seguida aplicada com resultados desastrosos. Você imagina esse exemplo, por exemplo, do negócio da educação. Né? Durante muito tempo, temos um ser chamado Jean Piaget, que todo mundo dizendo, esse é o maior psicólogo de criança que tem no universo. E ele fez lá uma série de pesquisas que foram assimiladas por praticamente todos os governos do mundo, determinando mudanças drásticas no sistema de educação. Duas gerações seguintes, todo mundo emburreceu. Até aqui nos Estados Unidos, quer dizer, a educação aqui ainda é muito melhor do que no Brasil, por exemplo, mas não tem comparação com o que era nos anos 50. Até que veio o tal do Feuerstein e disse o seguinte, o problema com o Piaget é o seguinte, ele só estuda duas coisas. A criança, que é o sujeito do aprendizado, e o objeto. Mas acontece que não existe nenhuma educação assim. Sempre tem alguém que educa a criança. Então, você não tem dois elementos, você tem três. Você tem a criança, o objeto, e tem o professor, o instrutor. Isso é universalmente assim. Eu digo, mas como? Você passou a vida estudando o aprendizado, ele não percebeu que tem alguém que ensina? Não, porque o Piaget era literalmente uma besta quadrada de gênio. Né? É uma que faz uma burrice, mas faz uma burrice tão bem elaborada, que ninguém percebe que é burrice. O Feuerstein, ele não tem uma obra científica de tamanho do Piaget. Ele não fez tantas investigações quanto o Piaget. Não escreveu tantos livros quanto o Piaget. Aliás, ele nem escreveu nenhum, né? Até acho que tem um ou dois, uma coisa assim. Né? E o resto são os alunos dele que juntaram as coisas. Então, ele não tem aquela presença no mundo intelectual como tinha o Piaget. E, no entanto, o fato é que ele sabe ensinar as crianças mesmo, e o Piaget não sabia. Então, agora, quando a gente vê tudo isso, e peraí, quem paga por isso? Isso aí foi um crime. Né? Você destruiu milhões de inteligência no mundo. Causou um prejuízo monstruoso. Ainda está causando. No Brasil vai ter o Luiz Farias, que tem acompanhado isso. Né? Tem estudo que correlaciona escolaridade com criminalidade. Quanto mais criança vai para a escola, mais criminosa ela via. Tudo isso aí começa com o Jean Piaget, não só com o Jean Piaget, mas principalmente com ele. Então, como se derruba uma coisa dessa? Para derrubar um negócio desse, você precisa criar uma crise cultural. Por quê? Piaget não é somente um nome, ele é o nome de uma profissão. E essa profissão ocupa milhões de pessoas, essas pessoas fora daqui não sabem fazer outra coisa. Não é isso? E se fosse para treinar elas em outro negócio, ia custar muito caro. Então é melhor você continuar fazendo a mesma besteira, porque já está dentro do orçamento. E isso é porque a ciência é um negócio racional. Se a pessoa não fosse. Então, o que eu, daqui de onde eu estou, eu não estou ninguém para ditar regra, mas o que eu vislumbraria seria fazer uma rotação desse eixo. Né? Quer dizer, que a atividade cultural, científica mais elevada, não pode visar a produzir um discurso, tem que produzir pessoas. Ou seja, tem que tentar produzir sábios. Né? Só que pode-se fazer isso somente na base do treinamento técnico para o exercício dessa ou daquela função investigativa? Claro que não. Você precisa, em primeiro lugar, habilitar essas pessoas, quer dizer, a tomar posse do seu poder cognitivo integral. Isso quer dizer que eu não estou descendo o cacete do mundo científico contemporâneo só por descer o cacete. Eu tenho alguma ideia do que se poderia fazer no lugar. É uma ideia muito vaga. Eu mesmo não sei como executá-la. Mas eu sei que a única direção possível é esta, a longuíssimo prazo. E provavelmente não será posta em prática porque o mundo vai acabar antes. Mas... aquilo que você não pode chegar a fazer pode continuar servindo de bússola, de qual a direção que você deve seguir. Na verdade, toda a nossa vida é assim. Todos aqueles que fizeram o exercício do necrológio, sabe isso, você concebe, vamos dizer, o ideal de vida que você quer ser quando crescer, e ainda que você não chegue a ser aquilo, é naquela direção que você está indo. Mais ainda, o próprio ideal de ciência, tal como se conhece na modernidade, é exatamente assim. Porque a ideia, vamos dizer, a ideia contida na própria definição de ciência, como conhecimento racional, organizado, baseado na experiência e permanentemente autocrítico, não é uma realidade, é um ideal. Esse ideal não se realiza, mas é por ele que você julga as realizações. Né? Do mesmo modo, né? Para que existe a Igreja Católica? Existe para produzir santos. Produz, não é meia dúzia. Então você não vai chegar a ser santo, mas você sabe que tem lá aquela, né, aquele modelo que é naquela direção que você está indo, aos trancos e barrancos. Né? Então, praticamente todas as atividades humanas são assim. Então, por que a educação superior também não pode ser assim? Então, essa é a ideia que está embutida em tudo que estou fazendo. Seminário de filosofia, até artigo de jornal, tudo baseado nisso. Então, um dia, num futuro hipotético remoto, haverá novamente uma educação cujo objetivo não é criar um discurso uniforme para todo mundo, mas criar indivíduos qualificados. O que, que eles vão fazer, que tipo de conhecimento eles vão produzir, eu não sei. Eu sei que pessoas com esse treinamento se entenderiam muito mais facilmente até do que os cientistas atualmente se entendem. Eu também não digo que esta proposta será totalmente ignorada hoje em dia. Tem muita gente que trabalha mais ou menos na mesma direção. Mas isso não tem nenhum efeito sobre o sistema educacional do mundo e muito menos sobre a estrutura da profissão científica. Essa profissão, ela, no seu conceito mesmo, ela está errada. Ela designa uma atividade impossível, desnecessária, às vezes até inconveniente. O seu ideal de discurso teorético perfeito, ele já começa por se corroer na base, na medida que você supõe que um domínio limitado de fenômenos, que você recortou em função de meras exigências metodológicas ou práticas do momento, pode ser objeto de um conhecimento totalmente coerente. O que me parece que é impossível na base. Nenhum grupo de objetos recortado em si mesmo pode conter em si o seu próprio fundamento. Agora, para piorar as coisas, como é que se faz ciência na prática? Bom, então, em primeiro lugar, o sujeito faz uma pergunta. Essa pergunta contém em si, já implicitamente, um certo número de hipóteses que podem funcionar como respostas. Em seguida, ele recorta um campo de fenômenos que, supõe ele, deve ser regido por uma dessas hipóteses. E depois ele conduz uma série de observações, exames e testes, para ver se é exatamente assim. Isso quer dizer que a seleção dos objetos já, de certo modo, é tautológica. Você seleciona os objetos em função da possibilidade, da probabilidade de que eles funcionem de acordo com essa hipótese. E quando você chega à conclusão de que eles funcionam de acordo com essa hipótese, você diz, tá vendo? Completei o meu serviço.
Olá.
Oi.
Eu não sei aqui, sobre a base científica, mas no Brasil, a prática ainda é pior que isso, porque o repórter do objeto não é dado pelo cientista, mas eles ficam esperando abrir um edital de alguma instituição de fomento que diz o que deve ser relacionado.
Já vem com os objetos, já vem com a conclusão, vem com tudo pronto. Quer dizer, é claro que uma atividade concebida como a ciência moderna, ela tem que terminar em vigarice necessariamente. Não que ela será sempre vigarice, mas, olha, você pode fazer isso honestamente durante algum tempo, mas a tendência da vigarice já está aí na própria base. Quer dizer, um convite à vigarice. Porque não há discurso uniforme que possa servir de padrão para você julgar as condutas humanas.
Já começa com nessas redes de trabalho científico de medicina, Medline, Ukraine, tudo isso aí, eles provam que a acupuntura não funciona.
Pois é.
Não funciona.
Agora, se funcionar, a culpa é do paciente.
Se
Então, não tem, não há nenhum jeito de você construir um discurso consensual à luz do qual você possa julgar todas as condutas individuais. Isso é impossível. Se isso fosse possível, a moralidade, não só da conduta científica, mas da conduta humana em geral, seria uma questão de computadores. Ou seja, a perfeição moral consistiria em não precisar de ter consciência moral. Na verdade, toda a questão, vamos dizer, da moralidade consiste no desenvolvimento de uma certa percepção dos fatos singulares como símbolos da realidade universal. Esse aí já disse o trabalho aqui, né? Esse é o problema. A regra é sempre geral universal, mas os fatos não são assim. Então, entre a regra e os fatos, você tem um abismo. Esse abismo você pode ser preenchido por um segundo conjunto de regras, mais específico, e outro mais específico, e outro mais específico, e outro mais específico. Claro que não pode, você nunca vai terminar. Porque enquanto você está elaborando os discursos mais detalhados, as coisas estão mudando. Então, o problema, o problema do ensino da moralidade consiste em ensinar um monte de regra? Não. Consiste em você afinar a percepção da pessoa, para que ela mesmo, nas situações novas, ela saiba mais ou menos o que fazer. Saiba pelo menos equacionar qual é o que está, qual é o drama que está em jogo. Olha, aqui em casa eu fiz um experimento. Eu eduquei a Leila e o Pedro sem nunca ensinar para eles uma única regra moral. Nunca, 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 nunca eu disse para eles o que é o certo e o errado. E, no entanto, eles são notáveis pela sua boa conduta. Todo mundo acha eles crianças mais honestas com a criança. Eles são muito honestos. Muito bondosos. Então, funcionou. Eu nunca disse para eles que era certo e errado. Mas eles viram o amor que a gente tinha a certas coisas. E o amor impregna. A regra não impregna. Então, mesmo quando o cara não sabe qual é a regra, ele vai fazer a coisa mais ou menos certa. A não ser que seja uma situação totalmente nova, esquisita. Então, aí vai ter que se virar, quebrar a cabeça, fazer errado e aprender. E, no entanto, eu vejo, né, pessoas que deram assim, a melhor educação moral possível para os seus filhos, termina tudo drogado, viado, entendeu? Por quê? Porque elas agiram como no espírito da ciência moderna. Chegaram a fazer um discurso consensual e daí implantar o discurso. Não funciona. E se você tenta criar um discurso que seja universalmente obrigatório, e você está convicto que você tem esse discurso na mão, o ato seguinte é você obrigar todo mundo a obedecer seu discurso, evidentemente. Isso não quer dizer que não haja, vamos dizer, nenhuma unidade no conhecimento que possa servir de orientação para lá. Pode. Mas ela tem que surgir, vamos dizer, da percepção real e não de um discurso pronto. Isso é o que eu estou falando, então, também implica, vamos dizer, uma certa aposta, uma certa confiança na capacidade e no desejo humano de conhecimento. Que é uma coisa que, em geral, os sistemas educacionais não têm. Eles querem moldar pessoas para serem iguaizinhas aos seus professores, aos seus pais, etc, etc. Todo mundo faz isso. E quando a gente diz, não, aqui nós vamos liberar tudo, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa porque ele é liberado, ele quer que os outros sejam iguaizinhos. Você imagina, por exemplo, aquela escola inglesa, né, Summerhill, em que os alunos entraram e podiam fazer qualquer coisa. Né? terminar evidentemente por tocar fogo na escola. Mas o fundador era um discípulo do Wilhelm Reich. Então, o Wilhelm Reich era um sujeito tão burro, ele acreditava que a liberdade sexual eliminaria o homossexualismo. Se eu pensar uma coisa dessa, eu sou um cretino. Então, isso quer dizer que ali você tinha um modelo de conduta que era o discípulo do Wilhelm Reich, que acreditava em revolução sexual, essa coisa toda. E os alunos tinham que ser igualzinhos. Se aparecesse um aluno ali que não fizesse nada, ficasse rezando o texto o dia inteiro, iriam bater nele, evidentemente. Esse negócio da implantação de modelo, isso aí virou uma coisa universal. Então, bom, se ficasse totalmente sem modelo, nós não podemos, evidentemente. Tá certo? Mas existe um modelo em aberto. Não é isso? O modelo em aberto é aquele modelo que você sabe que você não vai poder realizar. E que, portanto, você não imita materialmente. É? Mas você ama e, portanto, você vai na direção dele. O que é o Espírito, vamos dizer, da imitação de Cristo? Não é uma imitação, não é uma cópia exterior. Né? Então, muito bem, quero fazer um intervalo?